Senhor presidente, senador Blairo Maggio, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de falar sobre o tema que muitos aqui colocaram hoje, o plebiscito, a reforma política, o referendo, quero fazer dois registros. O primeiro relativo à tragédia ocorrida em São Paulo, quando, acho que nas quinta para sexta-feira última, um grupo de 5 rapazes ingressaram numa residência muito humilde, numa favela no Jardim da Conquista, próximo de São Mateus, e ali, armados de 4 facas e 2 revólveres, esses 5 rapazes solicitaram a algumas famílias, havia pelo menos 12 pessoas de bolivianos que, trabalhando ali na zona leste de São Paulo, como pessoas que realizam confecções para determinada empresa, e por não terem ainda os seus documentos plenamente legalizados em São Paulo e no Brasil, são pessoas que não abriram contas em bancos e, portanto, ali as suas modestas economias acumuladas depois de algum tempo estavam guardadas com eles. E já havia este grupo realizado assaltos algumas vezes, por pelo menos 3 vezes ido àquela casa, mas os bolivianos resolveram não fazer as queixas ao distrito policial ali de São Mateus, uma vez que estavam preocupados com a sua situação de legalidade em território brasileiro. Mas eis que, nesta última quinta-feira, após exigir que aquelas famílias lhes dessem recurso, e havia a família de Edberto e Anarico, que o Chaca, e também de sua esposa Verônica Capcha Mamani, ele de 28 e ela de 24 anos, e pais de um menino que completaria 6 anos, o menor Brian Yanarico Capcha. E então, diante daquele grupo de bolivianos, o grupo de assaltantes resolveu exigir ainda mais dinheiro. O pai Edberto Yanarico Kilchaka, que já havia entregue R$ 3.500, foi buscar no automóvel mais R$ 1.000. Deram R$ 4.500 nas mãos dos assaltantes, que, entretanto, continuaram a ameaçar. E o menino de 5 anos, Brian, estava chorando, solicitando que não matassem a sua mãe ou seu pai, mas porque estava chorando, eis que um dos rapazes acabou desferindo um tiro na cabeça de Brian e causando a sua morte. Eu quero transmitir a minha solidariedade a esta família de bolivianos, ao senhor Edberto e à senhora Verônica. Eu estive ali no velório, que se realizou num cemitério de Guarulhos, pois a família já estava tendo o apoio do consulado da Bolívia em São Paulo, que providenciou o devido translado, que se dará de hoje para amanhã para a Bolívia. O casal vai seguir com o corpo de seu filho num caixão. Ali estavam inúmeras famílias de bolivianos que, inclusive ontem, deram recursos modestos de 10, de 20 reais e assim por diante, para que aquele casal pudesse ter pelo menos alguns recursos. O consulado da Bolívia estava providenciando a passagem para o casal e para o translado do corpo. Mas é muito importante que nós venhamos a refletir sobre o grau de violência que, infelizmente, está acontecendo em nosso país e, em especial, na minha cidade de São Paulo. Quero aqui transmitir a minha solidariedade ao casal boliviano pela morte de Brian, Ediberto Yanarico Kiuchaca e Verônica Capcha Mamani, e dizer do meu compromisso de estar lutando primeiro para que possam os direitos de bolivianos que, por vezes, por falta de alternativas de trabalho com sobrevivência adequada em seu próprio país, muitas vezes vêm buscar a sua sorte e possibilidade de trabalho em São Paulo. São milhares de bolivianos, a colônia de bolivianos em São Paulo é bastante grande. Estava ali o padre Melo, que é responsável pela pastoral de solidariedade aos migrantes estrangeiros em São Paulo, assim como quero cumprimentar a advogada doutora Patrícia Veiga, que tem procurado ajudar aos bolivianos. Quero transmitir que, na noite de sábado, eu fui até o distrito policial de São Mateus, conversei com o doutor Fernando e os delegados responsáveis pela apuração dos fatos, e informa hoje a imprensa que, segundo estes delegados, os que foram presos, já três foram presos, afirmaram à polícia que o autor do disparo realizou aquele ato trágico de matar o menino de uma forma tal que os seus próprios comparsas não compreenderam e até pensaram em matar aquele rapaz, que ainda se encontra foragido, assim como um outro que fez parte do grupo. Acho que é importante que nós venhamos a refletir por que razão alguns assaltantes resolvem realizar uma ação que significa uma tragédia imensa. E quero ressaltar a ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, encaminhou uma mensagem ali durante o ato religioso de solidariedade e pedindo desculpas da parte do governo brasileiro e do povo brasileiro pela tragédia causada àquela família boliviana. E nós precisamos pensar nos meios de ampliar os direitos sociais por todos os países das Américas, em especial no Mercosul, para que possam as pessoas ter maior liberdade de circulação, que a liberdade de circulação seja não apenas para o capital, para os bens e serviços, mas, sobretudo, para os seres humanos, que são os mais importantes, e que a integração do Mercosul, de todas as três Américas, possa se dar o quanto antes, com condições sociais adequadas para todos que vivem nas Américas. Eu tenho tanto expresso que um dia, do Alasca à Patagônia, nós precisaremos ter uma renda básica de cidadania como um direito universal de todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, como um direito universal de todos participarem da riqueza comum de nossas nações e dos continentes nas Américas. Então, possamos todos estar refletindo. Quero também informar que a responsável pelos direitos da criança e da adolescência do próprio Ministério de Direitos Humanos, da ministra Maria do Rosário, também expressou que todas as crianças, mesmo que filhos de imigrantes, precisam ter direitos iguais assegurados a todos os meninos e meninas brasileiros. Mas, depois de aqui registrar esta tragédia tão triste, gostaria de falar, tal como os senadores Jorge Viana, e Paulo Paim, Ivo Cassal e outros aqui registraram, também quero, senhor presidente, requerer, nos termos do artigo 222 do nosso regimento, a inserção em ata de voto de aplauso e congratulações à seleção brasileira, jogadores e comissão técnica que, no domingo, ontem, 30 de junho, conquistou o tetracampeonato da Copa das Confederações da FIFA. Na noite de domingo, o Brasil venceu a Espanha por 3-0 no estádio Mário Filho, Maracanã, levou o título da Copa das Confederações de 2013. Com a vitória, nos tornamos tetracampeões desse torneio, que reúne o atual campeão do mundo e os campeões de cada confederação continental. A atuação individual e coletiva do time brasileiro foi excepcional. Fred fez 2 gols e Neymar fez um outro fantástico. A Espanha, apesar de ter um time excelente, não conseguiu segurar o Brasil, que formou um time com uma maneira definida de jogar e soube usar muito bem a vantagem de atuar em casa. No primeiro tempo, o Brasil entrou num ritmo frenético e não deu espaço aos espanhóis. Hulk cruzou na área. Fred e Neymar brigaram pela bola com Piquet e Arbeloa. Mesmo caído, Fred conseguiu finalizar para fazer 1-0 para o Brasil. Isso aconteceu com menos de 2 minutos de jogo. A Espanha ameaçou o Brasil aos 40 minutos, quando Pedro entrou sozinho na área e tocou tirando Júlio César, o goleiro da seleção brasileira, da jogada. Mas aí, a estrela do zagueiro Davi Luiz brilhou e conseguiu impedir o gol em cima da linha. Uma jogada extraordinária de Davi Luiz. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Neymar partiu para o ataque, tabelou com Oscar, dominou dentro da área e com uma bomba de perna esquerda, fez 2-0 para o Brasil. Logo no começo do segundo tempo, como num replay do primeiro, Fred marcou aos 2 minutos, fazendo 3-0. A torcida foi ao delírio e todos passaram a gritar: o campeão voltou, referindo-se, portanto, à nossa condição de pentacampeão mundial de futebol. E, enquanto isso, a seleção tocava a bola com um jogo alegre, sem perder a objetividade. Parabéns aos jogadores e à comissão técnica. Todos os brasileiros estão muito felizes com a belíssima atuação de nossos craques. O espetáculo no Maracanã foi inesquecível. Tivemos uma noite de apoteose. O trabalho tem de continuar para que essa noite se repita no próximo ano, durante a Copa do Mundo de Futebol. E quero aqui registrar o nome de nossos 23 campeões: os goleiros Júlio César, Diego Cavalieri e Jefferson, os zagueiros Thiago Silva, Rever, Davi Luiz e Dante, os laterais Daniel Alves, Jean Marcelo e Felipe Luiz, os meias Fernando, Luiz Gustavo, Hernanes, Paulinho, Oscar e Jadson, e os atacantes que tanto brilharam: Neymar, Fred, Lucas, Hulk e Bernard. Neymar e Fred, que receberam o Globo de Ouro e a Bola de Ouro e de Prata, os grandes prêmios, além de terem sido os maiores artilheiros, ao lado de outro jogador da Espanha. E também cumprimentamos a comissão técnica, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, Carlos Alberto Gomes Parreira, coordenador técnico, Flávio da Cunha Teixeira, Murtosa, Paulo César Paixão de Araújo, preparador, Anselmo Pereires Bradia, também, Antônio Carlos Pracidelli, treinador de goleiros, os médicos José Luiz Ronco, Serafim Borges Ferreira, Rodrigo Campos Passe Lasmar, Luiz Alberto Rosão, Odir de Souza Carmo, Guilherme Augusto Pessoa Ribeiro, Rodrigo Santos Paiva, Tiago Mendes Largue, José Haroldo Castelo Branco, Adenir Silva, Antônio de Assis Silva e Jedson da Silva Barreto, estes últimos dois roupeiros. Esses jogadores eram extraordinária cooperação para que o Brasil ontem fosse respeitado em todo o mundo, e certamente a presidenta Dilma esteve muito feliz com este evento. Quero apenas, senhor presidente, cumprimentar aqueles que estão nesse instante considerando o melhor para o Brasil e dispostos a dialogarem com a presidenta Dilma Rousseff sobre como avançar para termos a melhor decisão para o nosso projeto de reforma política e eleitoral. E aqui reitero a minha confiança, inclusive, para que o dialogar. Quero cumprimentar o senador Randolfo Rodrigues, que, embora tão crítico por vezes das ações do governo da presidenta Dilma, esteve hoje à tarde dialogando com ela sobre as manifestações do povo, as suas reivindicações e também sobre os passos que deveremos dar para a reforma política. Meus cumprimentos ao senador Randolfo Rodrigues, que teve um diálogo tão produtivo com a presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado.